Fernando Alexandre, candidato pelo Círculo Eleitoral de Santarém pela Aliança Democrática.
Hoje é nosso convidado Fernando Alexandre, que é de resto Ministro da Educação e também cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém pela Aliança Democrática e que se junta agora do outro lado da linha à nossa emissão. Muito bom dia, Sr. Professor.
Muito bom dia a todos.
E começava justamente por lhe perguntar, e para quem ainda possa não o conhecer aqui no Distrito de Santarém, quem é que é Fernando Alexandre e como é que surge naturalmente este convite para encabeçar o Distrito de Santarém pela Aliança Democrática?
Bem, nós sabemos que estas eleições são umas eleições especiais, surgem num contexto em que o trabalho do governo é interrompido pela oposição, que de facto parou aquilo que nós estávamos a fazer, mas será, esperamos, uma paragem breve e esperamos poder retomar o trabalho após 2018, na totalidade das nossas funções. E por isso aquilo que está em causa nestas eleições é, no fundo, perante aquilo que foi a atitude da oposição a querer impedir que o governo trabalhasse, haver uma, no fundo, validação dos portugueses por aquilo que estávamos a fazer. E é nessa perspectiva que há 11 ministros do governo que foram escolhidos pelo Sr. Primeiro-Ministro para encabeçar listas em distritos nestas eleições. E por isso a minha presença em Santarém, como a dos outros ministros, está muito relacionada com essa visão nacional e de validação do trabalho do governo. É verdade que hoje já me sinto em casa em Santarém, temos sido muito bem recebidos, tenho sido muito bem tratado por toda a gente, como tem mostrado um grande acolhimento a ouvir-nos, às nossas propostas, e é por essa razão que estamos muito motivados para a campanha, para aquilo que falta ainda desta campanha até ao final deste período eleitoral. Eu estou há um ano em funções como Ministro da Educação, já tinha sido Secretário de Estado Adjunto à Educação Interna entre 2013 e 2015, trabalho com os líderes do PSD e há muitos anos, embora a minha atividade principal é de professor universitário. Eu sou professor de Economia na Universidade do Minho, doutorei-me nessa área na Universidade de Londres em 2003 e depois dediquei muita atenção aos problemas do desenvolvimento da nossa economia, a importância da educação, da ciência para o desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade, e é nessa qualidade que, no fundo, de uma pessoa que tem dedicado muita atenção às políticas públicas, nomeadamente na área da educação, da ciência, do desenvolvimento nacional e também regional, que tenho hoje o privilégio de estar a exercer funções no governo liderado por Luís Montenegro, que é uma grande responsabilidade, mas é também, de facto, um privilégio de podermos, a partir de políticas que são pensadas, conseguirmos melhorar a nossa sociedade e, em particular, melhorar o funcionamento do nosso sistema educativo.
Senhor professor, perguntava-lhe também daquilo que tem sido o seu sentir o pulso aqui à nossa região e ao nosso distrito. Qual é que é o retrato atual que faz do Distrito de Santarém?
O Distrito de Santarém, à semelhança de muitas regiões de Portugal, é um distrito que tem um enorme potencial, mas que ainda não está totalmente concretizado. E não está totalmente concretizado, muitas vezes, também por falta de uma estratégia nacional, mas também, muitas vezes, por uma dificuldade de articulação entre as estratégias mais locais e a estratégia nacional. O Distrito de Santarém está numa posição privilegiada do ponto de vista do seu posicionamento geográfico e também dos recursos que tem disponíveis. Por exemplo, uma dimensão que, felizmente, se tornou cada vez mais visível a sua importância, que é a área agrícola, que esteve abandonada e desvalorizada nos últimos anos. O governo atual voltou a dar o valor, a importância que a agricultura tem e que cada vez mais é também uma área que é valorizada a nível europeu. A questão da autossuficiência alimentar, agrícola, está na ordem do dia na Europa, em resultado das alterações geopolíticas que têm ocorrido. E Santarém é uma região importantíssima para o abastecimento, para o fornecimento agrícola alimentar de Portugal, e desse ponto de vista tem um papel também que é relevante na estratégia europeu, a nível europeu, e sobretudo porque tem também cada vez mais valor. Ou seja, a indústria agro e o setor agroindustrial que se alimenta da atividade agrícola, mas que lhe acrescenta valor, muitas vezes através da inovação, e nós temos excelentes empresas na região que já o fazem. As exportações mais do que duplicaram neste setor nos últimos 10 anos mostram precisamente o enorme potencial que existe, por exemplo, nesta área, mas onde ainda há muito a fazer. E, por exemplo, relacionado com a atividade agrícola, mas não só, o projeto Água que Une, um grande projeto também, mais uma vez, numa área tão importante para a autonomia do nosso país e para o bem-estar das populações e das empresas, em que pouco foi feito, pouco ou nada foi feito nos últimos anos. O Governo apresentou esse projeto em cerca de 5 mil milhões de euros, que beneficiará também o Distrito de Santarém, dado que o Tejo como se viu até agora durante o apagão, foi a partir aqui do Distrito de Santarém que o país se voltou a iluminar, a partir de Castelo do Bode, em que precisamente o Tejo é um recurso extraordinário do nosso país, importantíssimo, e que não está ainda devidamente aproveitado, e por isso estão previstos investimentos significativos nessa área. Mas Santarém tem ainda também um conjunto de... É um distrito diverso, há claramente uma diferenciação mesmo do ponto de vista da atividade económica entre o Sul e o Norte. É um distrito que tem ainda, embora tenha, beneficia de uma rede de infraestruturas muito rica, mas tem ainda alguns lapsos, algumas falhas, algumas lacunas que impedem que, de facto, esta região funcione de uma forma muito mais integrada e que aproveite e que seja mais coesa e que seja também mais competitiva. E também nessa área, o Governo atento precisamente a essas falhas que limitam o potencial do distrito, apresentou já no seu plano para as infraestruturas completar a A3 entre Almeirim e Vila Nova da Braquinha e, sobretudo, com uma infraestrutura que é muito importante, cuja falta hoje causa muito prejuízo a muitas pessoas, que é a Ponte da Chamusca, que permitirá também fechar, no fundo, um conjunto de ligações que estão hoje por concluir e que perturbam e que dificultam a vida a muitas pessoas no distrito de Santarém. Mas, como eu dizia, depois nós temos muitas dimensões, por exemplo, numa área que eu acompanho bem, da educação, um caminho muito importante ainda a fazer neste distrito. Os níveis de escolaridade são inferiores ao da média nacional. Há aqui um trabalho que é preciso fazer desde o pré-escolar, com um grande envolvimento das autarquias, que é cada vez mais importante nesta área, e também ao nível do superior, em que nós temos duas instituições de ensino superior no distrito, dois politécnicos, o Politécnico de Santarém e o Politécnico de Tomar, que têm uma atividade muito importante, Tomar mais na área do património, que há também uma riqueza de património extraordinária neste distrito, e que também me parece que está muito aquém do aproveitamento que merece, que há muito a fazer para valorizar esse património, e o Politécnico de Santarém, que tem uma atividade muito importante, precisamente na área agrícola, na área da saúde, que é uma área também importantíssima, onde está também a ocorrer aqui um reforço da capacidade no distrito, mas também na agricultura, como eu dizia, e no desporto, por exemplo. Tive a oportunidade ontem de estar no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, onde é feito um trabalho extraordinário, que não só beneficia a população da região, mas que também hoje é um centro de referência a nível internacional e que atrai atletas de alta competição de toda a Europa.
Muito bem, Sr. Professor. Há pouco falava aqui realmente das infraestruturas e eu gostava também de lhe colocar aqui a questão sobre o novo Aeroporto Internacional de Lisboa, que de resto se vai situar em Samora Correia, no Conselho de Benavente, e se esta é também uma oportunidade única para o Distrito de Santarém.
É uma enorme oportunidade e que tem que ser trabalhada desde já. Um aeroporto, esta será a mais importante infraestrutura a nível nacional. Tem uma importância extraordinária num país que está localizado no extremo oeste da Europa e, de facto, boas ligações aéreas são absolutamente essenciais para o bem-estar da população e, sobretudo, para a competitividade da economia, para trazermos empresários, turistas, pessoas que nos querem visitar, portugueses que estão no estrangeiro e também para os portugueses poderem ligar-se ao mundo. Esta infraestrutura é uma infraestrutura que terá um impacto num raio de pelo menos 50 km absolutamente extraordinário, ou seja, toda uma cidade aeroportuária vai crescer à volta desta infraestrutura, que será desenvolvida nos próximos 10 anos, e por isso o Distrito de Santarém, Obviamente também os distritos, os dois distritos a sul, sobretudo o de Setúbal, vão beneficiar imenso desta infraestrutura. O facto do aeroporto ficar a sul, na margem sul, a sul do Tejo, vai permitir, de facto, um enorme desenvolvimento de toda esta região. E aquilo que é necessário, sobretudo nos concelhos mais a sul do distrito, é desde já criar as condições para a imensidão de atividades económicas que se vão localizar nesse raio que circundará o novo aeroporto Luís de Camões, criem desde já as condições para a instalação dessas empresas, para os milhares e milhares de pessoas que virão viver para esta região, que gerarão imensa atividade económica, a necessidade de novos serviços, e por isso esta obra vai ter um enorme impacto económico nesta região, e que os concelhos que melhor o aproveitarão serão aqueles que desde já comecem a preparar-se para receber estas atividades económicas e aproveitarem o enorme potencial que resultará da construção do novo aeroporto.
E esse novo aeroporto trará, como o seu professor disse, muitas mais pessoas a viver aqui no nosso distrito. Sobre habitação, o que é que o seu candidato tem também aqui a dizer?
É uma área que sofre hoje uma enorme pressão. O Governo também aqui apresentou um programa muito ambicioso e que vai muito além daquilo que o Governo anterior tinha feito. Estamos a atuar do lado da procura e do lado da oferta, a criar condições para que haja mais oferta, porque no final a solução terá que ser sempre essa. Oferta pública e oferta privada. No Distrito de Santarém estão previstas mais de 1000 habitações públicas no âmbito do programa que foi apresentado, mas aquilo que nós precisamos de facto é que tenhamos uma indústria da construção civil forte, um setor que tenha capacidade de responder a estas necessidades, e por isso é preciso atuar do lado da oferta, com a simplificação dos procedimentos, garantindo obviamente todas as condições ao bom ordenamento do território e também obviamente de segurança e tudo isso, mas é preciso uma simplificação para que de facto possamos ter um aumento da oferta na área da habitação. E sabemos que não é algo que se vai resolver rapidamente, mas há aqui também, temos que olhar para os problemas desta forma, uma enorme oportunidade. Ou seja, aquilo que está a acontecer é que, ao contrário do que se tinha antecipado, infelizmente não houve a capacidade de planeamento pelo governo anterior, tivemos uma inversão do crescimento da população, que estava a diminuir até 2019 e passou a crescer, e esse crescimento da população está a gerar essa pressão. Mas é preciso dizer que essa pressão cria dificuldades, nomeadamente aos jovens, e por isso tivemos tantas medidas para apoiar os jovens no acesso à habitação, mas, ao mesmo tempo, gera um enorme potencial também de atividade económica, e por isso é essa atividade económica, nomeadamente na parte da construção civil e todas as indústrias à volta da construção civil, que contribuirá também para a dinamização da economia e para o crescimento da economia. Portanto, temos que olhar para o problema, por um lado, protegendo os que têm mais dificuldade no acesso à habitação, por outro lado, favorecendo a oferta e o aumento da oferta e aproveitando os benefícios que resultam dessa maior atividade, que sem ela não resolveremos o problema.
Sobre saúde, Sr. Professor, perguntava-lhe também qual é que é a sua visão sobre a saúde no Distrito de Santarém. Recentemente, notícias deram-nos também conta de que a Unidade Local de Saúde da Lesíria teve de proceder aqui a remodelações no Centro de Saúde de Corujo, nomeadamente no Serviço de Atendimento Complementar. Gostava também de o ouvir sobre esta matéria.
Temos que criar condições para atrair cada vez mais profissionais para esta região. Aí é preciso um trabalho em várias dimensões. Aqui salientaria também o facto de termos no Instituto Politécnico de Santarém uma escola de formação na área da saúde, e essa dimensão é muito importante, ou seja, ter formação, há profissionais, e depois temos que ter um sistema público e privado, e é preciso dizer a vantagem de termos sempre esses dois pilares, no fundo, do nosso Sistema Nacional de Saúde. Por um lado, o Serviço Nacional de Saúde Público, por outro lado, os serviços providenciados por privados, mas que contribuem também para, por um lado, atrair profissionais e, por outro lado, para aumentar a oferta destes serviços. Eu tenho tido a oportunidade também nas visitas ao Distrito, precisamente, de conhecer quer as condições do público, quer clínicas privadas que têm vindo a ser abertas na região e que permitem à população, obviamente recorrendo aos seguros, à DSE, ter acesso a serviços de saúde. Mas é preciso dizer que nós não resolveremos o problema da saúde no distrito, como no país, sem mais investimento e, sobretudo, melhor gestão e organização no serviço público, Serviço Nacional Público de Saúde.
Muito bem, fica aqui também patente essa sua visão sobre a saúde no distrito. Um dos temas que tem estado em destaque nesta campanha eleitoral tem sido a imigração. Eu perguntava, Sr. Professor, se a imigração tem sido usada aqui de forma lisonjeira nesta campanha eleitoral.
A imigração, mais uma vez, uma área onde não se fez nada. Ou seja, basicamente abriram-se as portas, foram mesmo portas escancaradas, e deixámos entrar os imigrantes sem não só prever as condições da sua integração, que é essencial, como por outro lado não calculamos sequer nem o interesse do país, nem o interesse desses próprios imigrantes, precisamente porque não houve regulação, não houve cuidado numa dimensão tão importante que envolve pessoas. Aquilo que o governo está a fazer é precisamente reconhecendo a importância que a imigração tem. É importante dizer isto. Preciso lembrar sempre isto. O nosso país precisa da imigração. Nós temos hoje uma população que estuda cada vez mais escolarizada. Cerca de 50% dos portugueses jovens vão para a universidade e para os politécnicos. E não faz sentido uma família que faz imenso esforço para obviamente para a sua população, para os seus filhos estudarem, obviamente depois aquilo que eles esperam é ter melhores empregos e profissões mais qualificadas. E nós hoje, em muitos setores, e aqui no Distrito de Santarém isso é óbvio, por exemplo no setor agrícola, mas também na construção, na área social, dos lares, por exemplo, nós precisamos de mão de obra. E precisamos, e temos a vantagem, em muitos casos, no caso português, de termos uma parte significativa desses imigrantes, cerca de 70%, que falam português, o que facilita a sua integração. Por isso, reconhecendo a importância que os imigrantes têm, que é muito importante para a nossa economia, nós temos que enquadrar a sua entrada de acordo com aquilo que são as necessidades do país, e não é simplesmente abrir as portas como se fez nos últimos anos. Temos que, obviamente, receber imigrantes, mas temos que ter, mesmo do ponto de vista das condições de vida desses imigrantes, de forma a garantir que eles, quando chegam a Portugal, depois conseguem conseguem se integrar e ter um modo de vida que seja de acordo com aquilo que eles procuraram, nós temos que ter uma regulação dessa imigração. E nessa regulação, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de garantir que quem vem para Portugal com enquadramento laboral, por exemplo. E vem, de facto, satisfazer uma necessidade que o país tem. Não podemos simplesmente deixar entrar pessoas que vêm para cá e depois logo se vê e andam aí perdidas. Isso não pode acontecer. Não é bom para o país, não é bom para os próprios imigrantes. Depois temos que, obviamente, dar uma grande atenção àqueles que cá chegam e que, de facto, têm um enquadramento laboral, têm um emprego, podem construir cá a sua família. Essas pessoas têm que ser bem-vindas e bem tratadas, como é óbvio, com esse enquadramento. Temos, por exemplo, um enorme desafio, que se sente muito aqui no distrito, de garantir a sua integração. Porque o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, na população mais jovem, que hoje gera uma grande pressão nas nossas escolas, nós temos que garantir, em primeiro lugar, que essas pessoas aprendem português e sabem português. Sem saber a língua, não é possível sequer conhecer as nossas leis, conhecer as regras da nossa sociedade. E por isso, para que alguém possa algum dia obter a nacionalidade, tem obviamente que dominar a nossa língua. Não há dúvidas nenhuma sobre isso. É preciso ser muito claro que as pessoas que escolhem vir para Portugal têm depois, obviamente respeitando as especificidades de cada um, mas temos que garantir que eles conhecem as leis e as regras da nossa sociedade, que conhecem a nossa cultura, que respeitam as nossas regras, as nossas leis e a nossa cultura. Isso é absolutamente essencial. E temos que dar esse enquadramento para garantir que isso acontece. Porque, de outra forma, aquilo que nós criaremos em Portugal são guetos, são pessoas que nunca se integram, que pode vir a gerar choques na nossa sociedade, e por isso nós temos que evitar isso e garantir que, de facto, quem escolhe vir viver para Portugal tem que conhecer as nossas regras, tem que conhecer a nossa cultura e tem que as respeitar.
Estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo para esta entrevista. Sou professor, portanto, por último perguntava-lhe o que é que o distingue dos seus restantes 12 colegas que se apresentam a sufrágio nestas eleições pelo Círculo Eleitoral de Santarém.
Está a dizer dos meus colegas
aqui do distrito, dos restantes partidos aqui pelo Círculo Eleitoral de Santarém.
Ah, muito bem, muito bem. Claramente, nós somos uma lista. Somos uma lista com uma diversidade, seja do ponto de vista da representação do território, seja do ponto de vista etário. Nós temos jovens nesta lista de grande valor, que tenho a certeza que darão muito ao país, que certamente, se chegarem à Assembleia da República, como o PSD tem dado e o CDS tem dado esse exemplo, irão enriquecer o debate. Por outro lado, temos pessoas com uma grande experiência, autárquica. Desde logo o Ricardo Oliveira, a Isaura Moraes, uma autarca de referência nesta região, que fez um grande trabalho em Rio Maior, a Inês Barroso, com também uma grande experiência na Câmara Municipal de Santarém e também agora com experiência de deputada, tal como a Isaura Moraes, o Ricardo Oliveira também, são três membros da lista com experiência, quer autárquica, e por isso conhecem muito bem o território, quer com experiência parlamentar. E depois, todas estas pessoas têm acompanharam muito de perto o trabalho deste governo, que é um governo que faz, que resolve problemas. Nós não andamos a dizer mal a ninguém, nós não andamos simplesmente a criticar, nós fazemos, nós resolvemos problemas. Foi isso que fizemos no último ano, era isso que estávamos a fazer quando nos impediram de continuar a trabalhar, e é isso que esperamos continuar a fazer. E essa é uma distinção que está no discurso e está nos atos. Basta ver o que é que fizemos no último ano, seja no Parlamento, seja estas pessoas que estiveram próximas do território, quer aquilo que o governo fez.